Bom dia, vamos fazer aqui uma breve apresentação e a gente já vai passar para as perguntas, tá bom?
Beleza, vamos lá. Bom dia.
Bom dia, nós somos alunos do segundo ano O do Colégio Machado de Assis. Estamos aqui com um convidado especial, Daniel Vasconcelos, para a gente trazer um pouquinho mais de informação sobre os crimes sexuais e de acordo com sua perspectiva, tanto profissional quanto intelectual. Então, pode ficar à vontade, pode se apresentar, dar um oi para a galera e a gente passa para as perguntas.
Tudo bem. Então, bom dia a todos. Meu nome é Daniel Vasconcelos. Eu atuo como perito criminal na área de crimes contra a dignidade sexual e crimes violentos contra a vida. Tá ok? Podem
Certo.
fazer as perguntas.
Após a apresentação, vamos às perguntas. Daniel, em primeiro lugar, de que modo é caracterizado um crime sexual na sua perspectiva.
Então, um crime sexual, ele é caracterizado pelo artigo 203 do Código de Processo Penal, né? Um crime sexual, ele abrange muito mais do que a conjunção carnal. A tipificação do crime é constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir com que ele se pratique outro ato libidinoso. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que um crime contra a dignidade sexual não envolve apenas conjunção carnal, envolve qualquer ato libidinoso, seja com violência ou grave ameaça ou constrangimento, tá bom?
Certo.
Vamos à próxima pergunta. Quem são os mais afetados e como?
Sem sombra de dúvida, as maiores vítimas de crimes contra a dignidade sexual são do sexo feminino. A lei, ela tipifica o tanto do sexo, a vítima seja do sexo masculino ou do sexo feminino. Então, essa lei, ela abrange todos os sexos. Mas, na prática, a violência sexual realmente ela é muito mais imputada contra o sexo feminino.
Só fazendo um adendo, Daniel. De acordo com o Anuário Brasileiro de 2020, acho que são cerca de 83% das vítimas são mulheres, do total de casos.
Perfeito, perfeito, muito bem.
Pode.
Daniel, quais são os indicadores clínicos apresentados pelas vítimas, principalmente crianças?
Olha só, o que que essas vítimas vão apresentar? Primeiro, elas vão apresentar uma instabilidade emocional por tudo aquilo que aconteceu com elas, né? É um crime que vai prejudicar demais a parte emocional da pessoa. Tanto depois do crime, né, tanto logo depois do crime, como muito tempo depois. Tanto que muitas pessoas precisam realmente passar por tratamentos psicológicos para entender e superar aquele trauma que tiveram. Em termos da parte clínica, essas pessoas vão apresentar lesões, e essas lesões vão depender da agressividade do agressor, né? Principalmente lesões em órgãos genitais, em regiões erógenas do corpo, se tratando de mulheres, boca, seios, vagina, nádegas, pernas e assim por diante.
Quais são os empecilhos que uma vítima pode enfrentar para obter assistência à saúde?
Eu acho que o grande empecilho que ela pode enfrentar é ela ter a vergonha, porque infelizmente o que acontece hoje em dia, muitas vítimas acabam se culpando por aquilo que aconteceu com elas, né? Isso é um absurdo. A vítima é sempre vítima. Ela nunca é culpada daquilo que aconteceu. E por algumas vítimas se autoculparem pelo fato, elas têm vergonha de denunciarem. É o que eu vejo assim como grande motivo.
Certo. E como o poder público lida com as necessidades das vítimas de crime sexual nos seus programas e atividades?
Então, existe uma portaria da SENASP que dá prioridade ao atendimento de mulheres vítimas de violência contra a dignidade sexual, tanto na parte da delegacia como na parte do IML, porque essas vítimas estão extremamente fragilizadas dentro da sua perspectiva emocional, necessitam de um apoio, foram denunciar e precisam que esse processo seja o mais rápido possível. Então, elas têm essa preferência no atendimento. Todo o processo ele tramita em segredo de justiça. Então, são coisas que, se você acessar, não é um processo normal, que você pode acessar pela internet e ver o nome das pessoas de jeito nenhum. As audiências são sigilosas, o nome das pessoas é mantido sob forte sigilo, justamente para preservar a intimidade daquela vítima que já foi tão violentada dentro de suas emoções e sua intimidade.
Certo. E partindo para o âmbito da perícia, como se dá a abordagem forense em caso de crime sexual?
Então, a parte da perícia, ela tem a função de materializar a existência do crime. Quando a gente fala de crime sexual, a primeira coisa que a gente pensa é materializar aquele crime. Como é que se materializa o crime? Uma conjunção carnal consentida é muito diferente de uma conjunção carnal sem consentimento. Eu estou pegando o exemplo da mulher sendo uma vítima, tá? Para facilitar a nossa compreensão. Quando a mulher é uma vítima de uma conjunção carnal sem consentimento, ela não tem lubrificação em seu canal vaginal. Como ela não tem lubrificação em seu canal vaginal, a conjunção carnal vai deixar lesões características que uma área da medicina legal chamada de sexologia forense consegue identificar essas lesões. E a identificação dessas lesões consegue materializar o crime. Outra coisa, o agressor é uma cena violenta. Então, essa violência, ela não acontece só dentro do canal vaginal. Muitas das vezes, essas vítimas, elas têm mordidas em sua região facial, elas têm mordidas em suas regiões mamárias, mordidas em suas regiões da nádegas. Todos esses vestígios contribuem para a materialização do fato que o crime aconteceu. Além disso, o agressor, ele deixa vestígios biológicos dele no corpo da vítima. Por isso que o padrão ouro do exame é que a vítima não tome banho depois de sofrer a violência sexual. Eu entendo que a primeira coisa que a vítima queira é tomar um banho, porque ela está se sentindo suja. Mas, para a perícia, se ela não tomar banho, é melhor, porque deixa todos os vestígios do agressor ali. Que vestígio, Daniel? Muitas vezes existem saliva do agressor, e da saliva dá para extrair o DNA. Muitas vezes existem sêmen do agressor e do sêmen dá para extrair o DNA. Muitas vezes existem pelos do agressor e determinados pelos dá para extrair o DNA. E se a gente extrair o DNA, a gente consegue identificar esse agressor. Então, a perícia, ela materializa o crime e identifica o agressor. Claro, quando possível.
Certo. Daniel, essa é uma pergunta. Além desses todos esses fatores que tu já mencionou, é muito comum também os pulsos serem marcados, porque geralmente a vítima, como ela não concorda, ela vai tentar se defender de alguma forma, e o agressor vai tentar segurar, e aí acabar azunhando, pode também marcar os pulsos, uma coisa assim, os braços.
Perfeito. Existem lesões do tipo equimose na parte dos braços, antebraços. Existem lesões provocadas por amarrar a vítima. Muitos agressores amarram as vítimas, muitas vítimas ficam com o resto de pele do agressor embaixo de suas unhas, na tentativa desesperada de defesa. Esse resto de pele, ele é retirado e ele, em certos casos, é utilizado para identificar essa vítima. Esses agressores, eles ficam arranhados em certas vezes. Agora, a não existência de um arranhão, a não existência de uma tentativa de resistência da vítima, não desconfigura o estupro. Algumas mulheres ficam tão em choque na hora da violência que não conseguem nem expor algum tipo de reação. Então, se aquela pessoa ela não expôs uma reação, não é que esteja descartado a violência sexual. A violência sexual, como eu disse, existe um exame chamado de sexologia forense, uma área que essa área é muito mais própria para caracterizar a violência.
Certo.
Daniel, a vítima dispõe de que meios para denunciar o abuso?
De que meios?
Sim.
Para denunciar, primeiro ela tem que ir na delegacia de polícia fazer um boletim de ocorrência. Depois desse boletim de ocorrência, ela vai para o IML realizar os exames periciais. Esses são os meios. Mas o primeiro passo é registrar o boletim de ocorrência. Ou procurar o IML.
Certo. Qual a sua opinião sobre as medidas punitivas? Elas são funcionais?
Elas são funcionais. Quando aplicadas de forma correta, elas são funcionais. A lei brasileira, ela é rígida, tanto que a lei mudou recentemente e trata como estupro qualquer ato libidinoso. Então, é uma legislação bem endurecida, é uma legislação bem forte.
Daniel, qual a importância da denúncia imediata para o sucesso da investigação?
Quanto mais cedo a denúncia, maior a possibilidade de você coletar provas, maior a possibilidade de você identificar o agressor, maior a possibilidade de você pegar o agressor, de você capturar o agressor. Então, o lapso temporal é um fator extremamente importante.
Como tu já mencionou, a coleta de DNA também, né?
Coleta de DNA, coleta de todo tipo de prova. Quanto mais cedo essas provas forem coletadas, melhor são.
Sim.
E por que os crimes, a maioria, acontecem de alguém próximo?
É, assim, por que que acontece? Seria muito interessante se a gente tivesse uma explicação equacional sobre isso, né? Realmente, existem diversas teorias, mas talvez nenhuma consiga explicar propriamente o porquê. A gente só pode criar possibilidades, né? Que a criação de um desejo doentio, né? De um desejo patológico, de um desejo criminoso, né? Não doentio, prefiro a expressão de um desejo criminoso por aquela pessoa, e ao trair a confiança, se aproveita da confiança que aquela pessoa deposita e acaba cometendo esse tipo de crime.
E como a investigação é procedida quando o crime é atuado por alguém que possui transtornos mentais?
Essa parte é sigilosa, não se pode comentar nenhum procedimento investigativo para fora da esfera policial. Tá bom?
Tá bom. Sem problema.
Daniel, então basicamente é isso. A gente vai ficar por aqui. A gente agradece bastante seu tempo, sua disponibilidade para tratar de um assunto tão importante e delicado. E a gente também agradece todos os ouvintes aqui presentes que dedicaram um pouquinho do seu tempo do dia para se conscientizar um pouco.
Eu que agradeço. Espero que o trabalho seja satisfatório para vocês. Fiquem bem. Bom dia, pessoal.
Valeu, Daniel. Obrigado.
Grande abraço. Tchau, tchau.